Renascença, emissora católica portuguesa.
Bem-vindos a este novo espaço de encontro. Semanalmente vamos conhecer pessoas muito variadas, umas famosas, outras nem tanto, mas todas elas com um percurso humano que vale a pena conhecer de perto. Ou seja, pessoas vivas, com uma saudável inquietação humana, por oposição a uma espécie de anestesia que cresce à nossa volta. Vamos ter aqui histórias pessoais que ajudam a pensar no essencial da vida e no que vale realmente a pena. Vamos ao convidado desta noite. Alguma vez imaginou uma ópera de Mozart cantada por presos dentro da prisão, com orquestra, solistas, convidados e tudo? Mais ainda, esse mesmo grupo de condenados sair da prisão e atuar no auditório da Fundação Gulbenkian num espetáculo aberto ao público? O meu primeiro convidado é o diretor artístico da Sociedade Musical de Pozos, no fundo, o culpado deste projeto, e não só.
O meu nome é Paulo, eu sou natural aqui desta aldeia dos Pozos, entrei para esta banda filarmónica com 9 anos de idade, como as crianças da altura, não é? Depois os meus pais e o mestre da banda acharam que eu devia ir para Lisboa estudar, eu fiz um curso de canto, fui para o teatro de ópera, já para começar ao motivo da nossa conversa, fui para São Carlos, trabalhar num teatro de ópera é, porventura, o universo mais complexo no domínio das artes, não só da música. Portanto, eu fui muito marcado por essa dimensão dramatúrgica, com muitas pessoas muito diferentes. A ópera já aborda muito a natureza humana, não é? Tem muito a ver com os grandes temas da morte, do amor, do poder, não é? E eu fui muito marcado por esse universo. Bom, e depois, abreviando a história, eu fiz um curso de Ciências Musicais, acabei a dirigir o Conservatório Nacional em Lisboa, depois optei pela etnomusicologia, porque gosto quando a música tem a ver com a vida e com as pessoas, e depois acabei por me cansar de viver em Lisboa, vim para a minha aldeia, onde estamos agora, e aqui nesta aldeia sou diretor artístico de uma instituição.
Na experiência da Sociedade Filarmónica foi até quantos anos?
Fui filarmónico toda a vida praticamente, eu deixei de tocar agora há alguns anos porque as minhas atividades e as minhas obrigações aqui não me deixam tempo. Tenho meu filho já a tocar agora na banda, não é? A tocar oboé, mas toquei durante 30 anos na banda filarmónica, que foi um marco importante para mim como pessoa.
E a outra parte da sua vida até voltar aqui à aldeia, como é que foi? Também teve muita glória, mas teve alguma desilusão, porque senão não estava aqui agora, entre aspas, reduzido a Pozos.
É exatamente o oposto disso. Ou seja, a verdade é que eu, se estivesse em Lisboa a dar aulas no conservatório, não teria feito nada daquilo que faço nesta aldeia pequenina de Pozos. Eu acabei de regressar de Luxemburgo a fazer concerto na maior sala de concerto de Luxemburgo. Vou sair para a semana para Barcelona, passo a minha vida a fazer concertos um pouquinho por toda a Europa, e se eu estivesse em Lisboa, seguramente isso não teria acontecido. E não teria acontecido porquê? Porque os ruídos que acontecem numa grande cidade, o peso de uma escola muito grande, pública, as vicissitudes da civilização hoje, não é? Que são muitas, para o meu perfil em particular, para mim, que estou muito ligado à terra e às coisas da terra, não é? Eu sou muito mais livre aqui e saio muito mais para o mundo desta pequena aldeia do que se tivesse ficado em Lisboa. E, portanto, eu tenho alguma dor quando tive que tomar a decisão de deixar o Teatro São Carlos e de ser um cantor. Na altura pensava que ia ser cantor, não é?
Mas abandonou para uma coisa maior. porque paradoxalmente, apesar da pequenez desta terra, é diretor artístico de uma instituição muito especial, com uma amplitude enorme.
O que acabou por acontecer é que, de facto, isto era uma banda filarmónica, como 800 outras do país, e já de si já é muito importante, só uma banda filarmónica já é muito poderoso. Esta instituição hoje tem um conservatório, tem uma banda, mas para além do ensino e daquilo que é um coro ou uma orquestra que outras instituições têm, o que é que nós percebemos? É que a música é mais importante na vida das pessoas do que propriamente no palco, não é? Temos um lema aqui. Mais importante do que pôr músicos em palco é colocar a música na vida das pessoas, uma a uma. Nós continuamos a formar músicos porque é importante a arte e formar profissionais. E isto é um saber muito próprio, muito específico. E apesar do nosso país, e não só o nosso país, toda a Europa e todo o mundo, ter vindo nas últimas duas décadas a abdicar das artes na educação e das artes na vida por outras áreas de saber que consideramos mais importantes, a verdade é que alguns dos problemas centrais que temos no mundo de hoje devem-se àquilo que são as competências que as artes oferecem e que, por não serem trabalhadas na escola, na rua, no dia-a-dia, nas comunidades, paga-se um preço muito elevado por isso, não é?
Mas não vemos música em toda a parte? Não há música em todo lado? Somos já quase às vezes bombardeados? Ou isso para si não é música? É só ruído?
É música, de facto, só que a música, exatamente pelo poder que tem sido usada em muitos contextos. Nós usamos em termos terapêuticos e hoje há uma utilização da música terapêutica muito grande. Mas a música, porque toca as emoções, os afetos, é utilizada como ferramenta de venda e, portanto, está associada ao comércio, está associada ao domínio, no fundo, da pessoa. Eu consigo dominá-la através da música. Por isso é que as encontramos em todas as paisagens, de supermercados, de hotéis, de publicidade. É música. Agora, é música, mas eu acredito que esta ferramenta preciosa pode ter utilizações muito mais importantes para a sociedade, para o homem, para a cidadania. A música é das poucas coisas, provavelmente, talvez até seja a única, não é? Que nos distingue, esta capacidade de nos extasiarmos com o belo, que nos distingue de tudo o resto. E, portanto, isto para dizer que esta instituição que hoje trabalha com a música num contexto formal, de ensino, de concertos, tem procurado alargar a sua intervenção àquilo que é um uso da música na vida das pessoas. E, portanto, a SAMP criou, desde os anos 80, um conjunto de outros projetos, colocando a música nas pessoas para quem a música pode fazer a diferença, não é?
Por exemplo?
Por exemplo, no caso terapêutico, se eu tenho uma criança autista que não comunica com palavras, que tem problemas de sociabilização e que eu sei que, se utilizar uma linguagem musical, ele desenvolve uma série de competências que a permite integrar, por exemplo, se eu sei que um idoso que está acamado há 10 anos, que não tem ninguém que o visita, que está só com higienes e alimentação com profissionais de rotina, e eu sei que a única coisa que ele ainda processa pelo seu cérebro é o som e a música, estas pessoas tem um direito especial, ou seja, nós temos uma obrigação de lhes levar o som, porque o som é a única coisa que ele ainda sente e que o faz sentir pessoa. A música tem um papel que vai além, ela não deixa de ser arte, continua a ser arte, mas vai além disso, não é? Portanto, é mais poderosa. E neste sentido, a SAMP começa a trabalhar no primeiro projeto com grávidas, e o projeto chama-se Auditório 1, porque o momento da nossa vida onde os sons nos começam a marcar verdadeiramente, ainda não nascemos, portanto, e já estamos a ouvir muito. E depois temos o último programa, que se chama Aqui Contigo, que é um programa para pessoas em estado terminal. Estejam numa incubadora e os pais têm que tomar a decisão de desligar a máquina porque aquela criança não vai poder sobreviver, ou esteja acamado e esteja num paliativo já final, e nós sabemos que a música pode desempenhar um papel extraordinário. E já temos casos em que os próprios familiares convidam a equipa SAMP. A SAMP é a Sociedade Artística Musical de Esposos.
E o que é que a equipa SAMP faz quando chega, por exemplo, junto a um doente terminal? O que é que acontece?
O que se faz num contexto destes, no caso concreto de uma pessoa em estado terminal, pressupõe, primeiro, que nós conhecemos a biografia musical e social desta pessoa. Quer dizer, eu não posso, perante um idoso acamado, cantar música tradicional ou fazer fado para ele, a pensar que só porque ele é um velhinho de 95 anos que vive ali no meio de uma quintarola, que se calhar ele gosta muito de ouvir fado. Ele se calhar toda a vida estou fado e, portanto, eu não posso cantar fado para ele. O que quer dizer que nós temos um processo em que a equipa que trabalha com esta pessoa conhece, por entrevista com familiares, por entrevista com os técnicos ou profissionais, qual é o seu universo. E, portanto, quando fazemos música, temos em conta, se quiser, esse biográfico musical, por forma aquilo que se faz possa ir ao encontro dos momentos musicais que são especiais e importantes para esta pessoa.
Mas não é só nascituras e casos terminais, no meio há uma infinidade também de propostas.
É verdade. Portanto, nós começámos primeiro com o Berço das Artes, que é um programa 0, 5 anos, com pais e mães e irmãos mais velhos, com música, teatro e dança. Este é o projeto âncora. Aqui aprendemos tudo. Baixámos à grávida, porque o bebê começa a ouvir antes de nascer, e depois começámos a perceber que havia crianças com deficiência que vinham às nossas sessões de Berço das Artes e tinham resultados muito significativos. E então criámos um projeto para crianças 0-5 com deficiência, chama-se Caixinha das Artes. Depois as crianças crescem, vão para a escola, para as unidades de multideficiência e querem continuar a música. Criámos um outro projeto que se chama Amar os Sons. Depois, no hospital, disseram-nos, vocês têm que vir para aqui, porque aquilo que fazem na escola é muito importante. E criámos o projeto Alegro Pediátrico, onde trabalhamos na pediatria. Depois a pediatria ficava por baixo da doença mental. E o serviço de doença mental disse, vocês têm que vir trabalhar para aqui, porque os corpos clínicos da pediatria dizem e contam coisas e os resultados são muito bons.
Estamos a falar de que hospital?
Hospital de Leiria, de Santo André, Hospital Distrital, o Centro Hospitalar de Leiria. E começámos a trabalhar com os doentes mentais agudos, que estão internados. E criou-se o projeto Consentir o Som. Mas, entretanto, descobrimos que havia doentes mentais crónicos fora do hospital, internados há 20, 30, 40 anos. E criámos o projeto Sem Limites ao Som. Entretanto, percebemos que a sociedade não está preparada, apesar de nós falarmos muito, cada vez mais, temos a terceira e a quarta idades, cada vez mais a população envelhece, mas a verdade é que nós não sabemos tomar conta dos nossos pais. E então nós percebemos que quem mais precisa da música é a terceira idade. E nasceu o projeto Novas Primaveras. Entretanto, o Hospital de Leiria é o único da Europa que tem um laboratório de musicoterapia, centrado na unidade de dor do hospital, onde o projeto Dói Menor desenvolveu-se para dor crónica não oncológica neste momento, mas também oncológica em trabalho, onde trabalhamos em paralelo com as equipas da unidade de dor.
Programa tão vasto do ponto de vista humano e tão fascinante que ao ouvi-lo pensei, mas porquê que raio de disponibilidade é essa sua que ainda coube o projeto da prisão?
A história é muito simples. Uma professora que dava aulas no estabelecimento prisional, Leiria tem dois estabelecimentos prisionais, é muito importante. Temos um estabelecimento prisional regional, a chamada Prisão Comarcã, e temos a prisão escola, dedicada especificamente aos jovens. Portanto, há uma grande população prisional na nossa cidade. Uma das professoras disse-nos, epá, eu vi o vosso resultado com os doentes mentais crónicos, vocês têm que ir trabalhar para a prisão. Nós fomos convidados para dar umas aulas na prisão. Quando estávamos a ser apresentados, o diretor do estabelecimento, ao apresentar-me, disse, está aqui o maestro Paulo Lameiro, que é um cantor de ópera. E houve um rapaz, é o Arnaldo, que eu nunca mais me esqueço, de quem ficámos amigos, mas ficámos amigos depois, que disse, tudo menos ópera, pá, tudo menos ópera. E aquilo foi o restilho para alguma coisa que era mesmo muito radical para aquele universo. E por isso começa este projeto, sem apoios, 100% voluntário, com os nossos profissionais desta escola. E nós, durante 3 anos, estivemos a trabalhar dentro do estabelecimento prisional e trabalhámos a ópera por causa do Arnaldo. O Arnaldo é que estimulou a ópera. A ópera é completamente fora do seu código. E eles falar em rap na prisão, está cheia de rap e de rock e de street. E se eles estão fartos de saber o que é, eles sabem o que é isso. O que eles precisam são de ideias novas, pessoas novas, contextos novos, outros horizontes. E para isso, oferecer-lhes alguma coisa radicalmente novo é bom para eles. E a prova é que 3 anos depois nós tínhamos um estudo psicológico que foi feito, em paralelo com este trabalho, tínhamos um psicólogo clínico, o João Lázaro, uma coreógrafa que trabalhou connosco, a Clara Leão, e continua hoje a trabalhar. E deste primeiro projeto, 100% voluntariado, tivemos resultados.
Desculpe, mas só para perceber, como é que se dá o trabalho de ir pegar na ópera certa para as pessoas certas, ainda por cima, adaptando-a aos detidos, porque há um tal de Leo Porel, que é no fundo a voz da consciência do Dom Juan, que o vai avisando das asneiras que faz, e não é por acaso que em vez de um Leo Porel é tantos quantos os detidos que cantaram.
Eu tinha que mostrar uma ópera para eles verem, para se apaixonarem por isto, e não foi fácil encontrar uma ópera que lhes dissesse alguma coisa. E o Peter Sellers, que é um ensinador extraordinário, tem um Don Giovanni no Bronx, com o seu universo de tráfico e de consumo e de heroína e de negros, que é muito o universo do estabelecimento prisional. E de facto, quando eu lhes mostrei aquele Don Giovanni, eles ficaram extraordinariamente apaixonados, como qualquer pessoa fica apaixonada. Depois, nós percebemos, porque este trabalho foi feito em paralelo também com os professores de português, com os professores da escola, que o senhor, o patrão, o chefe, não os apaixonava tanto quanto o criado, o Leo Porel. De alguma forma, é aquilo que eles são todos. Como eles dizem, são todos criados de diferentes senhores e diferentes poderes. E depois eu não podia, não tinha mulheres na cadeia, portanto não tinha mulheres para cantar os papéis. Era muito importante que eles participassem num projeto, já agora, artisticamente válido. E por isso eu tinha que ter artistas, cantores e uma orquestra profissional. A energia em palco que pela primeira vez nós conseguimos ter aqui, quando estes jovens verdadeiramente aprendem uma partitura de memória em italiano, sendo que alguns deles nem sequer sabem falar nem ler português, não sabem ler, e portanto, aprender toda uma partitura em italiano, dedicar-se a um personagem que eles conhecem muito bem. Tem muitas mulheres, porque ele engana-as ou verdadeiramente ele é um fraco, ele é um enganado, ele não consegue verdadeiramente conhecer nenhuma delas. E eles contaram, cada um deles no processo contou porque é que o Dom Giovanni fazia esta vida. E muitos deles foi, contou a sua história, eles contaram-nos. E portanto, este projeto foi um projeto que ao mesmo tempo é catártico pela sua experiência pessoal que eles partilham, mas isso acontece pela experiência artística que eles conseguem. Alguns não queriam cantar e não puderam cantar. Atenção, há uma fase visível deste projeto, correto? Que é aquela que estamos aqui a falar. Mas é uma fase deste projeto que não podemos falar, por várias razões. E esta face não visível é tão ou mais importante do que a face visível do projeto.
E outros não vieram por questões disciplinares?
É um drama permanente, seja nós neste grupo de reclusos com que começámos, há muitas histórias. Nós saímos 3 vezes fora do estabelecimento e muitos deles não puderam sair por várias questões, mas disciplinares que nós tivemos que criar regras no início, num trabalho em paralelo com a equipa do estabelecimento prisional. Ouça, só o simples facto de sair do estabelecimento prisional com um número tão grande de reclusos para ir ver ópera e para fazer um concerto, isto é inimaginável.
Qual foi o seu sentimento quando, no meu caso, eu estava lá e vi todo o auditório da Gulbenkian de pé os aplaudiu?
Eu não ouvi os aplausos, porque eu estava sintonizado com as emoções daqueles rapazes e das famílias. Eu dos aplausos só ouvi as famílias deles, as namoradas e as mães que estavam em palco, que estavam nas primeiras filas e que estavam orgulhosíssimos dos seus filhos, a perceber que o meu filho, o meu namorado, pode fazer uma coisa bonita e boa no meio destas pessoas. E, portanto, quem faz uma coisa destas transforma-se imenso. Eles não se transformaram tanto quanto qualquer das pessoas da equipa, pelo menos da nossa equipa SAMP, e somos muitos, os solistas profissionais que trabalharam, tiveram um respeito profissional e humano, não é só a questão de tadinhos, vamos cá, como diz o Diogo, vamos cá ver os bandidos, como é que eles são. Porque quer se queira, quer não, a verdade é que vamos cá ver os bandidos, como é que vão, as pessoas têm um interesse para ver os bandidos. E eles são pessoas com uma capacidade criativa extraordinária. E deixe-me contar uma história, sei que estamos com o tempo contado, mas tenho de contar esta história, porque o objetivo deste projeto não é ir à Gulbenkian fazer um grande concerto, isso é fácil. Isto foi o meio do projeto. O objetivo deste projeto é que a experiência estética, pessoal, humana, de trabalho que eles tiveram neste projeto, permita que quando eles vão sair em liberdade agora, tenha uma instituição artística cá fora que os receba para eles poderem ir cantar, ensaiar ou fazer uma ajuda. E um dos primeiros reclusos que saiu em liberdade por bom comportamento deste projeto foi para o Luxemburgo à procura de melhores dias. E uma das instituições que aceitou integrar um recluso nas suas atividades foi a Filarmonia de Luxemburgo, com quem eu estive a semana passada. Melhor do que isto é impossível.
Qual é o seu segredo?
Verdadeiramente, eu acho que não há segredos. Quer dizer, voltando aos bebês, que são a matriz, é respeitar as pessoas verdadeiramente, é olhar para as pessoas como pessoas, é não colocar a arte acima das pessoas. Eu digo muitas vezes, a música não pode estar acima da arte, a arte não pode estar acima do professor. A pessoa é o mais importante sempre. Eu ao ouvir aquele espetáculo, não estava nada preocupada com o resultado artístico. A razão pela qual nós fomos à Fundação Gulbenkian, não vou dizer qual é, é porque o diretor Risto Niemann, depois de assistir a esta récita, disse: eu já assisti a muitos Don Giovanni, mas este eu nunca mais vou esquecer. A grande diferença é esta. Mas não é porque artisticamente tenha sido especial, não é porque a energia que pessoas autênticas, muito criativas, colocam naquilo que fazem, se lhes for dada essa possibilidade com pessoas, é muito poderosa.
É desenterrar a beleza e a profundidade do humano que é em cada um.
Claro, a arte é para isso, é a arte que transforma, é quando nós olhamos a arte como uma ferramenta de transformação individual, íntima e depois naturalmente do coletivo. Isso é que é importante. Basicamente é de compreender o outro.
É um enriquecimento.
Claro, porque muitas das vezes nós temos dificuldade em compreender o outro, porque por muito que nos digamos abertos, não somos nada abertos. Quer dizer, quando dizem que eu vou assistir um espetáculo de presos, eu vou na minha cabeça com os bandidos e com a imagem toda de Hollywood na cabeça. E portanto, dificilmente ouço o Diogo ou o Rocha, para dizer os nomes reais deles, não é? Daqueles que já estão fora e que eu posso dizer. Mas a verdade é que nós não conseguimos despir-nos desses filtros. Se nós tivermos a coragem, a ousadia e também a experiência, aprende-se, isto aprende-se, não é? De perceber que o outro é um outro muito mais complexo do que parece, é mais fácil tocar no outro e depois deixarmo-nos tocar, esta ideia de que eu não tenho a verdade. Quer dizer, eu tanto tenho a partilhar com o outro como tenho a receber. E na maior parte das vezes tenho muito mais a receber do que a dar.
O próprio Papa Francisco diz isso continuamente.
Claro, mas esse é o desafio das nossas vidas, não é? Abrir o coração é muito mais difícil do que ditar princípios e caminhos, não é? E, portanto, o grande desafio mesmo é disponibilizar, abrir-nos pessoal, mental, espiritualmente, e também a arte tem aqui um papel muito importante.
Remete para outra coisa muito maior, uma plenitude que o dia-a-dia muitas vezes obscurece. Que conselho é que dá a quem vive rodeado de rotinas e de barulho nas grandes cidades para conseguir ter esse olhar mais humano que nos revelou durante esta conversa?
Eu vivi 15 anos em Lisboa e uma das grandes dificuldades que tinha era, eu não sou capaz de estar com muitas pessoas sem olhar para elas, não é? Aquela coisa de ir no metro de manhã e de sair, e aquilo era muito complexo para mim. Mas eu creio que uma das soluções, um dos caminhos, é mesmo contemplar tudo, contemplar o espaço físico, contemplar a rua, contemplar os materiais, contemplar as luzes, a luz, e depois o contemplar o outro, seja ele quem for. Eu acho que o contemplar é central. Hoje, por exemplo, nós ensinamos as crianças tudo, tem que ser muito interativo, tem que participar, tem que estar, e depois as crianças interagem e não são capazes de contemplar. Ora, eu só posso crescer como pessoa e só posso crescer como comunidade se aprender a contemplar.
Mas isso às vezes implica saber fazer silêncio e nem sempre as pessoas sabem fazer silêncio, não é? Ajuda, o silêncio ajuda muito.
O silêncio é o desafio, é o terreno essencial. O silêncio é o despir-me destes preconceitos todos, desses filtros, destas nossas certezas todas, não é? Pois nós estamos vestidos com muitas capas de muitas coisas políticas, económicas, sociais, muitas capas. E, portanto, esse silêncio de nos despirmos para poder deixar o outro entrar e deixar-me sair também é essencial. Fazer a experiência, por exemplo, de voluntariado com algumas populações, fazer a experiência de passar umas férias com a família em comunidades para quem a nossa presença é muito transformadora das pessoas, mas nós saímos mudados. Quantas vezes eu vou faço umas férias com a família e ir a uma cidade da Europa, ou ir uma semana para o Algarve, ou ir para quem pode fazer, faz outras coisas, mas a verdade é que se eu passar 4 dias numa instituição de doentes profundos com os meus filhos, aquilo que muda na minha vida é muito mais.
Muito obrigada, Paulo Lamar, pela sua disponibilidade e pelo seu grande testemunho, que certamente, para quem nos ouviu, concordam comigo e levam o mundo. Boa noite.
A par com o mundo.